Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de clima. Vamos analisar o que vem por aí, quais são as tendências e me parece que a gente tem aí uma condição mais úmida para a semana que vem, principalmente para os três estados do sul do país. Quem atualiza essas informações para a gente é a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Está aqui a Morgana já com a gente no telão. Bem-vinda, Morgana, mais uma vez. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente já tem a frente fria chegando ao Rio Grande do Sul e para a semana que vem uma condição mais úmida também para os três estados, Morgana, é isso?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, a gente está confirmando a nossa previsão. A partir de hoje, o sistema frontal ele já começa a causar chuva, principalmente no extremo sul do Rio Grande do Sul. Ao longo do dia de amanhã, esse sistema avança um pouco mais lentamente do que os modelos estavam colocando, eles deram uma ajustada e, consequentemente, após a passagem da frente fria, principalmente na região da Campanha, centro-sul do Rio Grande do Sul também, as temperaturas já começam a declinar. Amanhã teremos declínio nas temperaturas máximas e já a partir do domingo uma possibilidade de geada em todo o Rio Grande do Sul, né? Exceto a faixa leste. Também essa geada se estendendo para Santa Catarina e até uma possibilidade no sul do Paraná. Mas tudo isso para o domingo. Primeiro vem a chuva, condição mais úmida e, na sequência, uma previsão um pouco mais estendida para a semana que vem, há um indicativo de um retorno de um padrão mais úmido. Após a passagem desse sistema que a gente está falando hoje, parte principalmente de segunda, terça-feira, uma condição aí novamente das chuvas terem aí sim uma maior continuidade sobre os três estados da região sul do país.
Muito bem. E essa chuva, Morgana, que está chegando aí pelo Rio Grande do Sul, já dá para ver? O satélite já mostra a chegada dela?
Sim, vamos compartilhar a tela para que possamos ver juntos. Então, na imagem de satélite aqui associada com o que ocorre nas estações meteorológicas da rede do IMET, a gente já consegue ver aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul alguns símbolos, né, círculos, que são justamente a chuva sendo acumulada na região ali de Quaraí. Eu vou só mudar a imagem para a gente conseguir ver o extremo sul, né, da América do Sul e ter um zoom maior. Então, essas instabilidades já estão provocando chuva na região de Uruguaiana, Quaraí. Por exemplo, já temos mais de 35 milímetros acumulado na estação meteorológica que fica localizada no município de Quaraí. Além disso, essa chuva, Alex, ela está vindo acompanhada com descargas elétricas, com raios. Eu vou também compartilhar aqui a tela para que juntos a gente possa ver os raios, né? Eu troquei aqui o mapa e os raios mais na cor vermelha são os raios mais antigos e em amarelo os raios mais atuais. Então, as instabilidades chegando ao extremo sul do Rio Grande do Sul e trazendo aí essa atividade elétrica, né? Então, a chuva ela vem com intensidade até considerável.
Muito bem. E essa chuva, Morgana, que está chegando no Rio Grande do Sul, ela vai avançar?
Sim. Os modelos indicam que a partir já da quinta-feira, o sistema ele já se desloca um pouco mais, causando chuva no centro-sul, também no centro-sul, né, no período da manhã. À noite, a campanha já vai ter uma mudança, né? Já seca um pouco mais e a chuva já consegue chegar em Santa Catarina e também ao Paraná, especialmente ao oeste, sudoeste paranaense.
Isso já no final de semana, então?
Isso, já no final de semana. Não, na sexta ainda.
Na,
né,
sexta-feira, ok.
Na sexta. A gente tem o sistema causando chuva no Rio Grande do Sul hoje.
Hoje.
Já hoje, a partir de amanhã, essa chuva já tende a avançar um pouco mais, porque hoje ela está mais restrita ao sul. Uhum. Ela avança um pouco mais e na sexta-feira já causa essa chuva em Santa Catarina e também no Paraná.
E nesses outros dois estados, Santa Catarina e Paraná, elas vão ser volumosas e intensas, como está sendo nessa chegada ao Rio Grande do Sul?
Um pouco menos, mas a gente tem uma expectativa de umas chuvas mais significativas, principalmente no oeste paranaense e de Santa Catarina. No sábado, a chuva ela tende a avançar um pouquinho mais, né? Principalmente pegando toda Santa Catarina, o Paraná, e já no Rio Grande do Sul, a gente já tem uma condição
diminuição,
mais... Isso, a diminuição da chuva, e essa chuva um pouco mais restrita à faixa leste. Aí sim, nesse dia, e principalmente a partir do domingo, nós temos uma condição, Alex, da acentuada condição de declínio de temperatura e, consequentemente, a formação de geada, principalmente no Rio Grande do Sul, né? E também essa geada se estendendo para o Planalto Norte, Santa Catarina, e uma possibilidade no sul do Paraná.
Muito bem. Antes da gente falar dessa queda de temperatura, Morgana, só voltando um pouquinho, essa frente fria, ela vai conseguir avançar para a região sudeste e parte do centro-oeste ou não? Que a dúvida é se ela caminharia para a Oceania ou se ela avançaria, né, pelo continente.
A princípio, esse sistema ele também vai causar chuva no Mato Grosso do Sul e em partes de São Paulo, mas ele vai avançar para o oceano.
Tá.
A partir da semana que vem, dependendo de como o modelo se comporte, como esse próximo sistema venha a se formar, aí sim esse sistema tende a ser mais intenso e ocasionar chuva não só na região sul, mas avançar por sobre a região sudeste e, quem sabe, contribuir com chuvas também mais a norte da região central, pegando principalmente Mato Grosso, né, centro-sul e oeste do Mato Grosso, e também o sul de Goiás.
Tá, mas isso é só para a semana que vem, então?
São cenas dos próximos capítulos.
E entre essa condição que você está mostrando agora e aquela de chuva que a gente viu anteriormente, tem essa massa de ar frio.
Exatamente, só que esse sistema ele não vai avançar tanto pela região sudeste, mas pela região central, conforme foi aquele outro sistema. As temperaturas vão tender a declinar a partir do final de semana, início da próxima semana em São Paulo, também em Minas Gerais, mas não tão intenso quanto foi aquele sistema.
O anterior, né?
O anterior, do último final de semana, entre o dia 19 e 21.
Tá, mas você disse que tem possibilidade de geada, onde que está essa possibilidade?
A chance de geada seria na região da Campanha e no Planalto Sul do Rio Grande do Sul. Eu vou, na verdade, no Rio Grande do Sul seria praticamente o estado como um todo a partir do domingo e em Santa Catarina, no Planalto Norte. No Paraná, essa condição ela fica mais restrita ao sul e, por enquanto, é só uma possibilidade. Vou mostrar aqui o nosso mapa, Alexander, que é uma das saídas do modelo que nos ajuda a compreender a questão da geada. Acho que a internet está demorando um pouquinho a carregar. Você está vendo uma página em branco, né?
Uma página em branco, exatamente.
Eu não sei o que, que aconteceu. Vou tentar aqui ver o outro modelo. Só dar uma olhadinha se carregou. Não carregou, mas eu vou mostrar outra saída.
Ok. Então, a gente tem uma frente fria levando chuvas boas nesse momento, chegando já ao Rio Grande do Sul. Aí a gente já vê o mapinha, Morgana.
Isso. Essa previsão aqui é uma previsão baseada principalmente na temperatura mínima do modelo americano. Então, como eu havia falado, no Rio Grande do Sul, né, praticamente todo o estado, e em Santa Catarina, na região mais do Planalto Norte. Para o Paraná, essa condição ela fica mais restrita ao sul do estado. Mas já na terça-feira, já não há mais condição, praticamente. O modelo coloca alguma coisinha aqui, mas é muito isolado. Por quê? Porque a partir da próxima semana a gente já tem um retorno da chuva. Então, as mudanças da região sul são muito rápidas.
Pois é. E você tem como mostrar de novo quais são as áreas e a partir de quando, Morgana?
Aqui é só um indicativo, né,
Tá.
Alexander? A gente tem as ferramentas da modelagem que nos ajudam a definir as áreas. Só que a
Mas
gente.
é bastante abrangente no Rio Grande do Sul, principalmente, né?
No Rio Grande do Sul, a tendência é que no domingo a gente observe formação de geada em praticamente todo o estado, exceto na faixa litorânea. No Paraná, essa condição fica mais restrita ao sul, e em Santa Catarina, a maior condição é na região do Planalto Norte. Obviamente que também pode acontecer no meio oeste e no oeste.
É, só para identificar para os nossos internautas, o azulzinho é um risco
Uma
de geada
geada fraca.
fraca e o amarelinho já é uma geada mais moderada, então.
Exatamente.
Muito bem.
Mas a gente já vê que na sequência essa condição já praticamente some, e só no Planalto Norte de Santa Catarina que fica, mas já lembrando que já tem mais chuva, principalmente a partir de terça e quarta-feira. A chuva já deve voltar.
Muito bem. E se a gente olha um pouquinho mais adiante, como é que, quais são as previsões ou pelo menos as possibilidades aí, Morgana?
Vamos ver a tendência. Realmente não entrou no mapinha que eu queria mostrar para vocês, Alexandre, mas vamos lá. Era outro mapa de geada. Em termos de previsão mais de médio prazo, a gente tem ainda a persistência de uma condição bem seca na porção mais central do Brasil entre o dia 30 e 7, mas a gente percebe que no sul, até pegando uma faixa leste, centro-leste de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, o modelo já indica volumes significativos.
O
E tu
que
falou.
confirma aquilo que você falou, semana com uma condição mais úmida aí nos três estados do sul.
Exatamente. A gente não abordou as outras áreas do país, mas tem uma tendência de manutenção da chuva, principalmente no extremo norte da região norte e também na faixa leste da região nordeste.
E uma
Olhando.
secura mais consistente aí no parte central, né?
Sim, exatamente. A partir do dia 7 até o dia 15, o modelo ele acentua ainda mais os volumes e praticamente mantém as mesmas áreas da região sul e abrange um pouco mais a região central e até mesmo a região sudeste. A gente precisa avaliar dia a dia as atualizações dos modelos para ver se realmente isso vai se confirmar, né? Porque normalmente nessa época do ano os sistemas eles não costumam avançar tanto e ocasionar chuvas mais significativas na porção central. Na região de São Paulo, sul de Minas, até que eles ainda conseguem, mas nessa região mais de Mato Grosso, sul de Goiás, a gente tem uma certa dificuldade agora, né? Mais ainda que a gente está chegando no inverno, né, Alexandre? De ocorrência de chuva em junho. Então, vamos torcer que a próxima frente fria, o próximo sistema frontal, ele se forme com intensidade suficiente para, além da região sul, conseguir trazer chuvas na porção mais norte da região centro-oeste e também esse volume mais significativo para o estado de São Paulo e até mesmo o Triângulo Sul de Minas.
A tendência mostra uma mudança aí nesse cenário, né? De um período para outro, né, Morgana?
Exatamente, uma migração dessa e diminuição dessa região
Diminuição,
mais
é.
seca.
Exatamente, diminuição considerável aí, né?
Isso, mas a gente tem que olhar isso com muita cautela, Alexandre.
Tá, não dá ainda para bater martelo, né?
Não.
Tá bom. Muito bem, Morgana. Mais alguma informação importante? Tem algum alerta, alguma coisa que a gente precisa. Ah, tem aí
A
a
questão das
tendência para a
temperaturas, sim.
temperatura. Vamos ver então.
Como vai ter essa incursão dessa próxima massa de ar frio, isso já se reflete na saída de 7 dias do modelo, no sentido da gente ter esses tons de verde claro são as quedas onde a temperatura vai ficar relativamente mais baixa. E a partir do segundo período, essa área em verde, né, que seria entre 12 e 14 graus, essa temperatura média, né, ela subindo um pouquinho em direção à região sudeste e centro-oeste do país.
Esse segundo período é de quando a quando?
De 7 a 15.
7 a 15. E o inverno começa oficialmente?
Dia 21.
Então nem é inverno ainda, hein, Morgana?
Não.
Vamos esperar para ver como é que vai ser o comportamento, então, dessa queda de temperaturas. E com relação a essas chuvas que estão chegando, tem algum alerta, alguma consideração para se fazer, Morgana?
Vamos lá, eu vou para a página principal do IMET, onde a gente vai ver que no dia de hoje a gente ainda tem uma condição mais seca ali no Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo, até mesmo no Triângulo, eu não comentei, por conta da falta de chuva, a temperatura se eleva um pouquinho, então à tarde a umidade tende a ficar abaixo de 30% nessas áreas. Mas em relação à chuva, a gente já está com aviso de chuvas intensas aqui no centro-sul do Rio Grande do Sul, principalmente na região ali de Quaraí, e para amanhã essa condição ela se estende por praticamente todo o Rio Grande do Sul. Também há uma condição de declínio, principalmente na temperatura máxima e na região de campanha. Eu não comentei, Alexander, mas eu vi aqui o mapinha com essa condição de geada. Ao longo desses dias, nós tivemos formação de geada na região de Maria da Fé em Monte Verde, em Minas Gerais.
É, né?
Exatamente. Por conta do resfriamento, né, noturno e as temperaturas ficando mais baixas no período da noite. Então, os nossos colegas previsores lá de Minas colocaram essa condição de geada para amanhã. Então, mas é bem, bem pontual. O fenômeno está se formando, mas bem pontual na região ali de Maria da Fé e Monte Verde.
Maria da Fé e Monte Verde, então, também tem esse alerta para geada aí. Mas são regiões que tradicionalmente têm mesmo essa possibilidade maior de geada, né, Morgana?
Isso, até por conta da altitude, né, e essa perda radiativa.
Exatamente. Muito bem. Ô Morgana, no site do INMET as pessoas podem também procurar por informações, né?
Sim, com certeza, é o www.imet.gov.br, pode navegar à vontade, se tiver alguma dúvida, pode nos ligar, né? A gente tem um escritório, escritórios regionais espalhados em praticamente todo o Brasil, cujos telefones estão também no site, na parte aqui mais embaixo, sobre o IMET, e aqui na nossa sede que fica em Brasília.
Muito bem. Morgana Almeida, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e a gente volta atualizando essas informações aí do clima, tá certo?
Tá joia, um bom feriado para todos.
Obrigado, para você também. Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas, alertando para essa chegada da chuva pelo Rio Grande do Sul, deve avançar aí para Santa Catarina, deve avançar também para o Paraná, parte de São Paulo e talvez o sul do Mato Grosso também sejam beneficiados com essa chuva. No entanto, a frente fria se desloca rumo ao oceano. Quando isso acontece, uma massa de ar frio avança e derruba as temperaturas, podendo provocar geadas, geadas principalmente no centro-norte do Rio Grande do Sul e no sul do Paraná e boa parte de Santa Catarina. Então, atenção para alerta de geadas no próximo domingo. Passando essa massa de ar frio aí, a gente tem uma nova condição de chuva, daí sim, a partir da terça-feira que vem, a gente tem aí uma condição de uma semana mais úmidas nos três estados do sul do país a partir da terça-feira. São chuvas mais persistentes, 2 a 3 dias concentradas aí nessa região. Fica então a informação para você, produtor, que está nessas áreas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.